Ok, vamos começar a nossa pregação de hoje, cujo título é Esse Medo Me Mata, Salmo 27, versículos de 1 a 3. Salmo 27, versículos de 1 a 3, Salmo de Davi, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, que Teu Espírito Santo nos oriente, nos dirija em tudo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos em nome dele. Amém. Como a mensagem é curta, não vou poder entrar em cada versículo e explorar cada detalhe. Apenas falar de uma maneira bem panorâmica sobre medo. O que é medo? Eu gosto de definir essas coisas para ajudar a entender melhor. Medo é a expectativa forte e desagradável de que aconteça algo que nos fará sofrer. Medo é a expectativa forte e desagradável de que aconteça algo que nos fará sofrer. Uma sugestão de definição, claro que podem haver outras. Só que a sensação de medo já é um sofrimento. É interessante isto. Então, quem vive com medo de tudo, sofre com a simples expectativa de sofrer, porque medo é uma expectativa. E o irônico é que, na maioria das vezes, as coisas pelas quais você teve medo nunca aconteceram, ou coisas pelas quais você tem medo hoje nunca vão acontecer. Irônico, no sentido de que acaba sendo um sofrimento o quê? Totalmente desnecessário. Tem gente em que o medo é tão presente que torna a vida um tormento no dia a dia. Medo de doença, do escuro, de trovão, de cobra, de assalto, de prejuízo, de perder o emprego, tantas coisas, e obviamente o medo maior, que é o medo da morte. E o medo não só com a própria pessoa enfrentar essas coisas, mas o medo de que o filho enfrente isso, de que o pai enfrente aquilo, de que o amigo enfrente aquilo. Então é um medo sobre muitas coisas, e sofre muito aquele que vive neste estado. Onde é que o crente entra nisso? Ou perguntando de outra forma, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o assunto? Tem muita coisa, e daria muito mais do que uma pregação, e eu vou apenas tocar em alguns pontos. É razoável o crente ter medo? A Bíblia responde em uníssono, os livros da Bíblia: não. Muitas passagens deixam isso claro, e esse aqui, inclusive. Davi fala com conhecimento de causa. Davi teve uma vida muito, muito atribulada e muito cheia de aventuras. Lutou com o urso, lutou com o leão, matou os dois, enfrentou um gigante só com umas pedras, e só usou uma pedra, e o gigante vinha todo armado, até com um escudeiro na frente, participou de guerras, foi perseguido pelo rei, no caso, Saul, e era um homem destemido. E nos ensina o seu segredo, aqui no Salmo 27, nesse pequeno trecho. Qual o segredo dele? O Senhor é a minha, luz, dois, salvação, três, fortaleza. Só aqui até o versículo 2. Eu poderia explorar cada passagem dessa, o que significa para o crente ter Deus, mas ter mesmo, na prática, para valer. Deus como luz, como salvação e como fortaleza. Mas não vou explorar cada palavra dessa, cada conceito, apenas lembrar que a soma dessas três é muito forte. E se realmente o crente se convence e no dia a dia assimila o fato de que tem uma fortaleza ao redor dele, e essa fortaleza é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus do universo, de que é uma pessoa salva, em termos espirituais, e vai ser salvo de dificuldades aqui, as que Deus quer livrá-lo. Então, ele faz uma pergunta retórica. O que quer dizer uma pergunta retórica? É uma pergunta cuja resposta é clara por si só, ela é óbvia, é quase para apontar algo que já é muito evidente. A quem temerei? Ora, se eu tenho Deus como minha fortaleza, eu vou ter medo de quem? Com o próprio Senhor ao meu lado. E é como se ele perguntasse, tem sentido em ter medo de coisas que o meu Deus, que é a minha fortaleza, domina? Não adiantaria muito ter Deus do seu lado e ele não dominar, não ter poder sobre alguma coisa. Você pega de surpresa, não deu tempo de Deus chegar em nosso socorro. Poderia ser. Aliás, qualquer tipo de defensor humano que nós temos é assim, é limitado. Não deu tempo, chegou tarde. Não aconteceu, estava viajando, não pôde, estava doente também. Sei lá, os nossos ajudadores que temos ao redor, por mais que nos amem, são muito fraquinhos também. E muitas vezes eles precisam de uma ajuda maior do que nós precisamos. São muito, muito fracos. Esse Deus, não. Então não vou ter medo. Muito, muito lógica a conclusão de Davi. E olha que os exemplos que ele dá de coisas que ele não vai ter medo, são exemplos pesados. Malfeitores me sobrevêm para me destruir. Gente que vem destruir. Eu fui olhar lá no original, a palavra destruir é pesada. Devorar, matar. Não é só fazer um mal, ou coisa assim, mal comparando hoje um assalto na rua. Não, seria mesmo uma bala, seria mesmo um estupro, seria para uma mulher, seria uma coisa muito pesada. E ele disse aqui, usou o verbo, malfeitores vêm acabar comigo, vêm me devorar, vêm me matar. E eu não tenho medo. Aí ele usa o exemplo de um exército acampado ao lado, um exército inteiro. Aí usa o terceiro exemplo, a guerra, no versículo 3, se a guerra estourar contra mim, ainda assim terei confiança. Então ele dá exemplos de três coisas grandes, muito grandes, e não vai ter medo. Quero passar para o Salmo 118 para dar um reforço na mesma tecla. Salmo 118:6, não sabemos de quem é o Salmo. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Eu quis citar este versículo, pulei de Salmo, porque aqui fala no homem, no sentido de, explicitamente, eu não vou ter medo diante do homem, das pessoas. Os dois salmistas aqui não dizem claramente, mas fica implícito o seguinte: quem tem medo de coisas, ou quem tem medo de homens, de duas uma: ou não tem Deus do seu lado, ou tem Deus do lado, mas não confia em Deus. No primeiro caso, eu aplicaria para o não crente, que não tem Deus do lado, e não tem mesmo. E além de todos os medos que normalmente assolam as pessoas, o que mais maltrata o que não tem Deus no coração, não tem Cristo, é o medo do futuro. Hebreus 10 e 27. Isso aqui serve até como um elemento evangelístico, quando formos falar para alguém que não tem Cristo, é nós focalizarmos o futuro. E a segurança que o crente tem quanto ao futuro e que Deus nos garante, porque muito provavelmente nós estaremos tocando num ponto muito fraco dele, do outro lá. Talvez ele não vá dizer, não tem muita intimidade, não, a conversa não foi muito profunda, não deu tempo de você ter certeza disto. Mas a probabilidade é muito alta que quando você fala com um não crente, quando você fala no futuro, a questão da certeza do futuro, o medo que você não tem, ou tem muito menos e tudo, você vai tocar num ponto sensível a ele, porque maltrata muito o medo do futuro. Até os crentes sofrem tanto quanto com isso, porque envolvem também outras questões, tipo instinto, mas é bem diferente do pavor que quem não tem Deus sente. Hebreus 10 e 27. O contexto aqui se refere a pessoas que conheceram a verdade, mas desprezaram-na. Então, pelo contrário, certa expectação ou expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Eles têm uma expectativa, embora não clara na mente deles, e, claro, como se diz, cada cabeça uma sentença, cada um tem uma maneira de agir, reagir, de ter seus sentimentos, suas emoções, mas, em princípio, é muito, muito sofrida a vida de quem não tem Deus quando pensa no futuro. Muitas vezes, Deus é quem dá o medo diretamente a eles. Deus joga o medo no coração. Deuteronômio capítulo 2, versículo 25. Deuteronômio capítulo 2, versículo 25. Deus falando para os povos que estariam no caminho dos judeus, olhando para trás, né? Porque o Deuteronômio é uma retrospectiva do que aconteceu. Então diz Deus, chegou um certo momento no começo da jornada, quando diz: hoje começarei a meter o terror e o medo de ti, falando para os judeus, aos povos que estão debaixo de todo o céu, os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Eu vou colocar no coração desses reis que vocês vão cruzar no caminho para chegar à terra prometida, eu vou colocar no coração deles um pavor de vocês, judeus, porque vocês vão destruir tudo pelo caminho aos reis que se opuserem à caminhada de vocês. Então, o próprio Deus agindo fortemente em colocar medo no coração das pessoas. É o mesmo Deus. Ele não deixou de fazer isso, não, nos corações. Salmo 9 e 20 diz assim: Davi orando, aqui é um salmo, ou pelo menos essa parte chama-se de imprecatória, é quando ele pede que Deus se vingue, que Deus haja na vida dos inimigos de Davi, que são os inimigos de Deus. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Interessante. Davi pedindo. Saibam as nações que não passam de mortais. Curiosamente, medo de quê? Da morte, do futuro. Não sei o quanto você, que é crente, hoje, sofreu no passado, quanto a essas questões existenciais, de medo da morte. Mas, duas coisas. Primeiro, lembre-se de como era ruim, e se alegre e seja grato a Deus por ter colocado Cristo na sua vida, você está livre deste pavor. E segundo, repetindo o aspecto evangelístico disso, procure inserir nas conversas com pessoas que não têm Deus essa questão da segurança, da tranquilidade que vem no coração de quem tem Deus ao seu lado em Cristo. Você provavelmente, repito, vai tocar no ponto sensível. Lá na frente, talvez a pessoa, um dia, no pior das angústias, fulano, ciclana, me disse que ele tinha medo e hoje não tem mais, e que eu posso me livrar deste pavor. Como é isso? E pode ser um pontinho para fazer buscar Cristo. O segundo caso, que fica implícito, através de Davi e do outro salmista, é que quem tem medo de coisas ou de homens, pode até ter Deus do lado, mas não está confiando muito nesse Deus. Uma criança pode ter o pai do seu lado. Sim. Tem a criança que não tem o pai, está só. Se perdeu. Sei lá, o pai morreu. Mas tem a criança que tem o pai do lado, sim. Ele olha para o pai lá, do lado dele. Mas não confia no pai. Porque o pai bebe e fica desatencioso. Ou porque o pai é meio aéreo. Ou sei lá por quê, mas não confia no pai. Mas ele tem o pai do lado. Cuidado com essa imagem, essa figura, que pode ser aplicada a muitos crentes. Tem o pai do lado, sabe que são filhos de Deus, e são mesmo, são salvos em Cristo, mas não exercitam a confiança nesse pai. Parece que o rumo que Davi segue, no Salmo, lá no 27, é essa questão da confiança. Ele exerce confiança no pai. Tem Deus, mas não confia nele. Aí tem um aspecto interessante. O crente pode perguntar, mas confiar como? Se eu não sei os planos dele, e eu não sei se ele vai me livrar dos problemas, eu vejo tanto crente sofrendo de todo tipo de padecimento que existe nesse mundo, e muitos são crentes. E eu, como é que eu posso confiar que Deus não vai me trazer tal e tal sofrimento? Não é confiança no aspecto de honestidade de Deus. Não estou falando nisso. Não é que Deus me engana. Não. Que ele é falho, que ele é fraco. Não, esse tipo de confiança eu tenho em Deus, tranquilo, não é problema. Mas ele mesmo me diz que quem quiser seguir Cristo, tome a sua cruz e siga-me. O próprio Cristo falou isso. Então, Cristo o quê? Cruz é o quê? É uma beleza? É umas férias? Um sorvete? Não, vai ser sofrimento. Então, se o próprio Deus me garante que eu vou ter sofrimento, e o que quiser ser fiel será perseguido, está lá com todas as letras, como é que eu vou confiar no sentido de que Deus vai me livrar daquilo? Não posso. E é um argumento forte, inteligente, correto, próprio. Não é questão de confiar no aspecto da honestidade de Deus, ou da bondade de Deus, não é um assunto. Mas eu não posso confiar no sentido de, não vai ser tudo bem. Vou fazer essa viagem aqui, vou chegar no meu destino tranquilo, não vou virar o carro, eu confio em Deus. Não, porque o fulano, nosso irmãozinho lá da igreja, morreu semana passada, porque o carro virou. Crente de primeira qualidade. Então, como é que eu posso dizer, no começo de uma viagem, eu sei que eu vou chegar bem lá, porque eu confio em Deus? O irmão não confiava, não? E Deus foi ruim para ele e vai ser bom para mim? Que história é essa? Não tem nada a ver com a outra, de ser bom ou ser ruim, porque virou e morreu, ou ficou tetraplégico. Então, é um problema, de fato, que não é de fácil solução você deixar de ter medo, porque confia em Deus, que Deus não vai deixar acontecer coisas ruins. Vai! Vai deixar sim. E não é para confiar em Deus no sentido ingênuo e mal, de má instrução bíblica, de que, não, eu já vi, eu ouço toda semana crentes dizendo isso. Não, não se preocupe, não, vai dar tudo certo, confie em Deus. Está errado. Você está fazendo mal para aquele irmão. Ih, amanhã eu vou fazer uma tomografia computadorizada, estou com tanto medo desse resultado, a dor aqui está aumentando. Não, confie em Deus que vai dar tudo bem, Deus é tão bom. Teologia péssima, péssima, prejudicial, nociva. Nunca diga isso para um crente, meu irmão, porque você vai atrapalhar, porque dá um bruto do positivo no exame dele, e aí? Você enganou o irmão? Ou você se enganou sobre Deus? Tudo errado. Deus deixou de ser bom, porque Deus é bom, não vai deixar que o exame dê ruim. E deu. Então Deus não é bom. Está tudo furado aí. A questão não é confiar que não vai sofrer, porque você vai sofrer, sim. Bote na sua cabeça, irmão. Você vai sofrer nas mãos de Deus. Ele permitindo, ele provocando a dor, seja como for, mas ele vai fazer você sofrer. Faz parte. A Bíblia está cheia de passagens dizendo isto. Nós somos purificados, de uma certa forma, aqui na terra, com os nossos sofrimentos. Então, qual é a saída disso? Onde é que Davi arranjava essa falta de medo, pastor? Só vejo uma explicação. Quando Deus provocar o sofrimento em nós, será para o bem. Este é o segredo. Será um sofrimento necessário. Não é que não vai ter sofrimento, mas é porque ele é benigno. Mas, pastor, eu fico confuso. É ruim ou é bom? Porque quem é que está, quem é que quer estar numa mesa do hospital morrendo de dor, com 5 médicos ao redor, sem saber o que você tem, você gritando de dor? Isso é bom? Depende do que você chama de bom. É ruim, muito ruim, no sentido dos nossos sentimentos, no sentido do nosso conforto físico, do nosso estado natural, que é não ter dor, e nem gostamos de ter dor, não suportamos muita dor. Então é ruim, muito ruim, no sentido de sofrido, de que é doloroso. É claro que é ruim. Por outro lado, é benigno, é benéfico à sua alma, à sua vida, à sua pessoa. Quer dizer que é benéfico estar numa mesa cercado de mestres morrendo de dor? É. Em quê? Não sei exatamente. Posso dar algumas sugestões, mas eu não sei a lista. Eu não sei os motivos que levaram Deus a permitir ou querer mesmo que você sofresse daquela forma durante aquele tempo. Eu não sei. Mas o ponto da confiança é este. É que Deus estará comigo, é minha fortaleza, e Ele, no meio da dor, Ele não me abandona, Ele não vai me sedar de uma maneira sobrenatural, obrigatoriamente. Pode até fazer isso, que Deus é um Deus de milagres também, mas não é a maneira normal dele agir. Vou ter dor mesmo, braba, mas Ele estará comigo, estará me dando conforto dentro da minha alma, e eu preciso passar por isto. Nem que eu não entenda bem o motivo exato, mas eu preciso passar por isso. Isso eu confio. Então, podem vir me assaltar, podem estuprar a mulher lá, pode a guerra estourar, pode tocar fogo na casa, pode acontecer o que acontecer, pode vir o câncer, pode vir. Eu não vou temer. Porque eu confio em Deus. Esse é o brado de fé. Agora, nós nunca damos um brado assim tão forte, tão ousado, geralmente. Há crentes mais fortes, há crentes mais fracos. E, como eu falei, há um instinto de preservação. Não é natural enfrentar a morte. Nós não fomos feitos para morrer. A morte entrou por causa do pecado que veio e estragou tudo. Então, é natural você temer um exame, o resultado, o sofrimento que vem, a angústia que vem. É natural, sim. Mas na raiz da questão do medo está a confiança de que Deus está lá conosco e é para o nosso bem. Famosíssimo Romanos 8 e 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. É crer nisso ou não crer? Não há outra forma. Se você é crente e tem muito medo, será esse o seu caso, falta de confiança mais profunda em Deus, nessas coisas que eu comentei aqui? Cada um se avalie, cada um veja a sua própria situação. Ainda há uma explicação possível para o crente medroso. Castigo. Deus não ameaçou só os povos pagãos de colocar medo no coração deles quanto a Israel, mas ele ameaçou o próprio Israel de medo se desobedecessem. Levíticos capítulo 26, versículos 15 e 16, depois do 36. Diz assim, 14, mas se não me ouvides e não cumprides todos estes mandamentos, se rejeitais os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então vos farei isto. Aí vem uma longa lista do que Deus vai fazer. Como eu quero ver a questão do medo, vamos para o 16. Então vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, doença, que fazem desaparecer o luxo dos olhos, definhar a vida e tal. Aí vamos para o 36. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Medo de uma folha. Deus colocou no coração do desobediente. Muito importante este detalhe. É o mesmo Deus, lembro. Então, cada um se examine. Eu não vou chegar para um crente que vem conversar comigo, que está com medo de muitas coisas, anda muito, muito temeroso de tudo, e apontar o dedo no nariz dele e dizer, isso é pecado, você está desobedecendo a Deus. Não, não vou dizer isso. Sei lá, são outras coisas lá da mente dele, certas circunstâncias, não sei. Mas eu sei o que eu vou dizer. Se examine a sua vida, se há alguma coisa aí, alguma linha de desobediência a Deus, que se há, pode ser explicação, sim. Quero encerrar. Lembrando que Deus não nos quer com medo. Ele deseja que nós sejamos destemidos. Aliás, na lista das coisas benignas e gostosas que ele faria com Israel, se fosse obediente, tem, olha aqui, mesmo capítulo 26 de Levíticos, versículos 3, 7 e 8. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, que é o versículo 3, aí tem a condição. Aí ele bota, versículo 7 e 8. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Coragem, ousadia. Cinco de vós perseguirão a 100. Olha aí a coragem desse soldado. E 100 dentre vós perseguirão a 10 mil. E os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Gostoso isso. Então, Deus nos quer destemidos. Deus nos quer corajosos a enfrentar dificuldades ou coisas desconhecidas. Mateus 14 e 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Qual era o assunto aqui? Jesus andando em cima da água, pensaram que era um fantasma. Não tenho medo não. Sou eu. Jesus disse várias vezes essa frase, algumas vezes ao longo do seu ministério aqui na terra. Não tem mais. Deus não nos quer com medo, apavorado de coisas que não conhecemos. Ou... Não precisa ter medo de fantasma, de alma, de visagem, como se diz, né? De lençol branco. Não precisa ter medo dessas coisas, não. Medo de aparição. As coisas espirituais existem. As coisas, os poderes malignos existem, invisíveis aos nossos olhos, e podem um dia até fazer alguma coisa que nos assuste, mas não precisa ter medo. Quem está conosco é muito maior do que estas coisas. E por fim, tranquilos. Provérbios capítulo 3, versículo 24. São situações em que alguém que é obediente a Deus vai colher, vai sentir. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Isso num capítulo até grande, que no versículo 5 tinha dito aqui, confia no Senhor de todo o teu coração, foi o que nós já falamos aqui. No versículo 7 já diz, teme ao Senhor. Então, após várias exortações, lá no 24, aliás, antes do 24, ele começa a falar de maravilhas que adviriam para o crente que cumprisse por essas exortações. E uma delas é esta. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Eu pergunto se é assim que você, crente, se sente destemido, como Deus quer, corajoso, como Deus quer, enfrentando os inimigos com muita altivez e tranquilo. Se não é assim que você está, ou se sente, eu sei que não é estalar o dedo, e você agora ficou de repente destemido, tranquilo e tudo. Eu diria, deseje intensamente, localize esse problema na sua alma, identifique, trate com Deus, Senhor, tem uma coisa errada, eu ando com muito medo, e eu vejo na tua palavra o tempo todo para não termos medo, não quero que tenhamos medo, para confiar que mesmo no sofrimento, tu estarás comigo, me fazendo companhia, me dando força, e eu vou crescer com esse sofrimento, de alguma forma, vai ser benigno para mim, me ajude. E encher a mente, o coração com coisas assim, ler livros bons, baseados na Bíblia, obviamente a própria Bíblia, e busque a Deus e peça a Deus para ele tirar este medo e colocar mais confiança nele, como já mostrei que ele é que mexe mesmo nos corações. E vamos ver então a maravilha que é ter Deus do nosso lado nos dando essa confiança. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra de ânimo que eu tentei dar aos irmãos que, e amigos que ouviram esta palavra, e a mim próprio, e não sou isento do medo, acho que ninguém é totalmente, bem que cada um gostaria de ter menos medo do que tem, por menor que seja, porque é desagradável e faz sofrer. Então, nos ajuda a entender que na base do medo está a falta de confiança das tuas mãos, da tua interferência na nossa vida, da tua companhia, na tua sabedoria e na forma de que tu vais aplicar de maneira benigna esse sofrimento. E quem não tem Cristo, Senhor Deus, que te busque ardentemente para receber esta fé e perder o medo da morte, como o crente não tem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.